programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio.
Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao programa Vida Pastoral. Acolhi com carinho cada um de vocês que nos acompanha através da Rádio Arca da Aliança, 93.5 FM, através da Rádio Voz do Bom Pastor de Guaramirim, 87.9 FM, também através da Rádio São José de Mafra, 96.9 FM, e através da Web Rádio Na Presença de Deus de São Francisco do Sul, Web Rádio Vida Nova de Jaraguá do Sul, Web Rádio Santa Rosa de Lima, da paróquia Cristo Ressuscitado. Com esse climinha de frio que teve essa semana, também todos nós estamos um pouco roucos, nossa voz está um pouquinho diferente, mas queria acolher com carinho então aqueles que nos ajudam a fazer esse programa. Seja bem-vindo, Eduardo, Carol e Júlia.
Bom dia, olá, boa tarde, nossos ouvintes, Padre Gélio, Júlia, Carol. Eu ia comentar já que hoje o programa volta a ter esses barulhos assim
de casaquinho.
Barulho de casaco, né? Um programa com sons diferentes. Mas eu ainda não estou resfriado, porque eu fiquei resfriado o mês passado, né? Então eu estou ileso por enquanto. Mas é isso, né? Um belo dia, essa semana amanhecemos, estava 13 graus. Tem que tirar os casacos do armário, mas faz parte do ciclo da vida, né? Então precisa se adaptando. Fora isso, fique conosco aqui no programa Vida Pastoral. Temos muitas informações, muitas notícias sobre a nossa diocese e também, claro, a meditação e a leitura do Evangelho deste domingo daqui a pouquinho.
Olá, ouvintes. Então, como o padre falou, né, minha voz está totalmente diferente. Eu já não gosto de ouvir a minha voz normal. Imagina ouvir essa. Não, não dá. Mas queria fazer uma piadinha aqui, não uma piadinha, mas eu tive que rir com a minha mãe esses dias, porque ela tava vendo o jornal e ela falou que ia começar a ficar frio a partir de quinta-feira, né? Aí ela falou, Carol, vai dar 15 graus abaixo de zero. Eu falei, mãe, calma, a gente só tá em Joinville, a gente ainda não tá na, sei lá, no Alasca.
Na Sibéria.
Na Sibéria. Aí ela veio assim, não, mas falou no jornal. Eu falei, mãe, não falou, tipo, abaixo de 15 graus? Tipo, 13, 14 graus? Ela, pode ter sido isso.
É menos empolgante, né?
Ficou meio, um pouco mais triste, porque eu queria poder usar 5 toucas uma em cima da outra.
Queria ver neve? Queria.
Queria ver neve, queria fazer um anjinho, né? Nunca vi neve, o padre já viu, né, padre?
Isso, neve lá na Itália, mas tava menos 13, né? Mas então, aqui em Santa Catarina já deu menos 11, então...
Então minha mãe não tá tão maluquinha assim.
Lá na região serrana, a região de Urubici e São Joaquim, já deu há 2 anos atrás menos 11, né?
Talvez não vai dar menos 15 agora, em pleno finalzinho de abril, mas...
A minha madrinha mandou aqui no grupo que nevou em Bom Jardim da Serra, lá no Paraná, né? Que ela mora em Curitiba.
Não, isso, calma.
Santa
última...
Catarina.
Calma, Bom Jardim da Serra é Santa Catarina.
Já errei, já.
Nessa última quinta-feira, então, nevou. E agora esse final de semana já vai esquentando novamente, o sol aparecendo. Em alguns lugares já aparece chuva de novo.
Não vai dar pra pegar uma praia, mas já vai dar pra poder... Sei lá, fazer uma fotossíntese.
Olá a todos os nossos ouvintes. É muito bom estar em mais uma edição do programa Vida Pastoral. Edição 346. E eu acho que só o Eduardo que se safou aqui dessa equipe de locutores. De não ter pego um resfriadinho nesse início de frio. Que eu, a Carol e o Padre Gélio estamos já com a voz meio estranhazinha. Enfim, alguns dias, mas isso logo passa e é normal. Então, espero que todos estejam bem. E assim como todas as vezes a gente fala no programa quando começa a esfriar, que a gente precisa também olhar para o nosso redor, né? Então, se você for tirar os seus casacos do armário para dar aquela lavadinha antes de usar, olha aqueles que você não usa, vê o que sai boas condições, mas que você não irá mais utilizar. E doe, né? Tem tantas pessoas que precisam e que contam com a nossa ajuda neste momento. Que se a gente já tá com friozinho, estando com um casaco, imagina aquelas pessoas que não têm. Então, que a gente possa fazer esse gesto solidário e esse gesto de amor ao próximo.
Comentando ainda sobre isso, né? A gente já tá se tornando mais comum esse comentário e é importante reforçar, né? principalmente as mulheres têm um hábito maior de fazer um pente fino no seu guarda-roupa e ver o que não serve, o que serve, o que dá para passar para doação, né? Mas os homens são um pouco mais restritos nessa função, mas justamente às vezes são as pessoas que mais necessitam, são justamente, se a gente for olhar, por exemplo, pessoas em situação de rua, a grande parte são homens, né? Então, a própria Casa Santo Egídio, daqui da Diocese de Joinville, a comunidade Eis-me Aqui, sempre aceitam também essas doações para repassar para essas pessoas, né? E daí vem essa questão de que roupas masculinas sempre são em quantidade menor, então vamos também nos conscientizar nesse sentido.
Dando continuidade ao nosso programa, você possa, então, preparar o ouvido, o coração para acolher a palavra de Deus. Você que tem a Bíblia próxima de você, possa pegar no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13 a 35.
Leitura da Palavra de Deus.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
Glória a vós, Senhor.
Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado, chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto os anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram, será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite já vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisto, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Amados irmãos e irmãs, estamos no terceiro domingo da Páscoa. O evangelista Lucas narra um dos mais belos textos. Inclusive, esse texto é muito utilizado para a leitura orante. poderíamos nós fazer uma reflexão com diversas vertentes. Por exemplo, falar da pedagogia de Jesus, dele se aproximar, chamar a atenção dos discípulos, de explicar as escrituras. Poderíamos falar dos símbolos e gestos nesse texto, por exemplo, partir o pão. Podemos falar das personagens, Cleófas e o outro discípulo. E na Bíblia, quando não tem o nome de uma personagem, somos nós convidados a nos colocar no lugar dessa personagem. Os dois discípulos estavam tristes, saíram de Jerusalém sem esperança, aterrorizados pela morte do Mestre. Não acreditaram no testemunho das mulheres, não acreditaram também nos discípulos que foram ao túmulo e não imaginaram que o Senhor tinha ressuscitado. Portanto, a tristeza pode nos cegar, pode nos impedir de ver o ressuscitado. Podemos ficar focados, centralizados somente nas dificuldades, nos problemas e não perceber que o Senhor caminha conosco. Então, que a palavra de Deus, que deve ser lida, rezada, meditada, não somente na igreja, no grupo bíblico de reflexão, no grupo de oração, mas deve sim ser também na minha casa, no meu quarto, possa abrasar o nosso coração e assim percebermos a presença do ressuscitado na Eucaristia, na missa, na celebração, percebermos o ressuscitado no irmão e na irmã, percebermos naqueles que fazem o mesmo gesto de Jesus de partilhar. Que sejamos nós, homens e mulheres, que conseguem perceber então o ressuscitado, mas não basta. Possamos então também viver a alegria do ressuscitado, anunciar o ressuscitado. E também dizer como esses discípulos disseram, ainda sem perceber que era o próprio Jesus, que era o ressuscitado. Fica conosco, Senhor.
Andavam pensando tão tristes, de Jerusalém a Emaús, os dois seguidores de Cristo, logo após o episódio da cruz. Enquanto assim vão conversando, Jesus se chegou devagar. De que vocês vão palestrando e ao Senhor não puderam enxergar? Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Não sabes então, forasteiro, aquilo que aconteceu. Foi preso Jesus Nazareno, Redentor que esperou Israel. Os chefes a morte tramaram, do santo profeta de Deus. O justo foi crucificado, a esperança do povo morreu. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. 3 dias enfim se passaram, foi tudo uma doce ilusão. Um susto as mulheres pregaram, não encontraram seu corpo, mas não. Disseram que ele está vivo, que disso souberam em visão. Estava o sepulcro vazio, mas do Mestre ninguém sabe não. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Thank you. Jesus foi então relembrando, pro Cristo na glória entrar. Profetas já tinham falado, sofrimentos devia enfrentar. E pelo caminho afora ardia-lhes o coração. Falava-lhes das Escrituras, explicando a sua missão. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Chegando afinal ao destino, Jesus fez que ia passar. Mas eles demais insistiram: vem, Senhor, vem conosco ficar. Sentado com eles à mesa, deu graças e o pão repartiu. Dos dois foi tão grande a surpresa, Jesus Cristo, Senhor, ressurgiu. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também.
Acabamos de ouvir a canção Fica Conosco, Senhor, do padre João Carlos. Agora queremos partir para o quadro Você Sabia? Começamos já a falar outras vezes, então, da missa parte por parte, mas falando em missa, queremos falar agora sobre o Missal Romano.
Então, hoje, uma das notícias, né, que a gente vai ter aí no quadro de notícias do Vida Pastoral é sobre a Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. E ano passado, já quando aconteceu a Assembleia do ano passado, a gente falou sobre a aprovação da tradução do Missal Romano. E esse ano, esse assunto vai voltar também a ser conversado durante a Assembleia dos Bispos. Por isso, nada mais factual do que falar sobre o Missal Romano, conhecer um pouquinho sobre esse livro, esse documento, e que vem tendo pequenos ajustes, para não dizer modificações, né? E a gente conhecer um pouco mais o que isso significa, o que isso impacta na nossa vida.
Você sabia?
Quando participamos da Santa Missa, muitos momentos podem nos chamar a atenção, como os objetos utilizados durante a celebração da liturgia, os gestos, os livros e tantos outros detalhes que embelezam o espaço litúrgico. E é o caso do Missal Romano, que a gente vai conhecer um pouco mais hoje, e que esse aqui é um livro utilizado pelo presidente da celebração durante o ritual litúrgico.
O Missal é o livro que contém todo o rito da Santa Missa e as orações que o sacerdote reza durante a celebração litúrgica. Ele contém as partes fixas da missa, as orações, conforme os tempos litúrgicos, o Advento, Natal, Quaresma, e os prefácios, as orações eucarísticas e demais orações necessárias. O primeiro livro impresso com o nome de Missal Romano, que se propunha a trazer os textos da Santa Missa, data mais ou menos 1474 em Milão. Porém, oficialmente, o Missal já teve três versões, após o Concílio do Vaticano II, tendo sua primeira edição típica em latim, aprovada em 1970. Em 1975, foi aprovada a segunda edição típica, a qual foi traduzida para o português em 1991, sendo essa a versão ainda utilizada pela Igreja no Brasil. Em 2002, foi aprovada a terceira edição típica do Missal, porém até então sem tradução portuguesa.
Há 19 anos, desde 2002, uma comissão específica da CNBB, chamada de CETEL, Comissão para a Tradução dos Textos Litúrgicos trabalha para revisar e traduzir a terceira edição típica do Missal Romano. Em agosto do ano passado, durante a 59ª Assembleia Geral da CNBB, foi aprovada em votação a tradução para a língua portuguesa desta terceira edição. Como mais uma parte do processo, em 15 de dezembro de 2022, foi entregue essa versão traduzida para a aprovação do Dicastério para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos, sendo aprovada em março deste ano pela Santa Sé.
Agora, como passo final, está a revisão, diagramação e impressão do missal, que será realizada pela Edições CNBB. Os prazos para que cheguem às dioceses e comecem a ser utilizadas pela Igreja no Brasil será decidido nesta Assembleia Geral dos Bispos que está acontecendo em Aparecida.
Para exemplificar um pouco mais, vale lembrar que durante uma celebração pode ser usado mais de um livro, sendo o lecionário, onde os leitores da palavra fazem as leituras da missa, o evangeliário, onde o padre ou diácono fazem a leitura do evangelho, e o missal romano, onde o sacerdote faz as leituras dos demais rituais da celebração.
Sendo assim, o missal romano é o livro litúrgico que contém todas as orações utilizadas na celebração eucarística, utilizado nas missas de rito romano para as leituras próprias do padre ou bispo que preside a celebração. Ele possui vários tipos de orações eucarísticas e traz instruções que devem ser obedecidas para a celebração da Santa Missa.
Já o Evangeliário é o livro que contém os trechos bíblicos dos evangelhos proclamado nas celebrações. Também é conduzido na procissão de entrada, normalmente por um diácono, e os bispos e papas podem dar a bênção com o Evangeliário, ao realizarem com ele o sinal da cruz após a proclamação do Evangelho.
Segundo algumas informações, na verdade, a impressão já estará nas dioceses para a primeira semana do Advento. Então, em nossas paróquias, já estão se mobilizando para que possam fazer esse pedido, e esse pedido será feito de forma diocesana para que depois a gente já tenha em mãos no Advento, então, deste ano. Terá algumas mudanças, mas segundo o que foi relatado, é que é uma mudança mais, que vai se tornar mais prática, é que quando, por exemplo, esse é o terceiro domingo da Páscoa, já vem tudo ali junto, o prefácio, não vai precisar ficar procurando em diversos lugares, então isso vai facilitar também para quem está presidindo a própria celebração, ou para os acólitos, que acabam, então, lidando muito com o missal também, né?
O povo em si quase não vai perceber mudança no andamento da missa, né? Então, é mais realmente quem está com o missal na mão.
Isso, mais quem está com o missal na mão e quem também conduz a própria celebração. Então, no caso, o próprio padre, que daí vai perceber essas mudanças mais práticas, né?
Padre, agora uma fofoquinha, um bastidor, mas que eu preciso da ajuda do senhor para saber o que o senhor faria. Nessa época de pandemia, a gente fez muita transmissão de missa, né? E aqui na Cúria, nos primeiros meses, primeiras semanas, na verdade, de maior restrição, né? Que as igrejas estavam fechadas e tal, e todo dia tinha missa transmitida aqui da Cúria Diocesana. E daí era a missa, era o padre, eu na transmissão, mais um músico, então era três pessoas ali na capela, a gente fazia a missa. Aí teve um dia que, se eu não me engano, era o padre Fábio Almeida, ele estava presidindo a celebração. Aí, após a comunhão, tem o momento ali do oremos, né? E coincidiu que naquele dia específico, o missal que ele estava usando, que é o missal aqui da capela da Cúria, a página daquele oremos estava em branco. O que faz nessa hora? O que o senhor faria?
Na verdade, é porque existia um defeito de impressão, né? E até a gente acabou retirando, porque eu percebi isso. E é justamente agora no mês de abril que acontece isso.
Isso, é por essa época de agora.
Isso, então e é da primeira sexta-feira que acontece isso. Primeira sexta-feira de abril. Então, porque esse ano a primeira sexta-feira era, no caso, Semana Santa, mas Eu recordo que ano passado realmente aconteceu isso e eu vi antes e acabei pegando, então, o livrinho da liturgia para mim estar rezando as orações. Então a gente tem que se virar na hora, mas é por isso que é bom a gente sempre preparar com antecedência, né? A dica sempre para toda a liturgia, não somente para leitores, não somente para músico, mas até mesmo até para o padre, precisa olhar antes. E se assim perceber que tem alguma dificuldade, então pode acabar buscando uma outra alternativa. Como eu disse, ano passado eu acabei pegando a liturgia diária para suprir. Agora o missal já foi substituído.
Então os padres que vierem presidir celebrações aqui na Cúria não vão correr o risco de cair no missal com páginas em branco.
Notícias da Diocese.
Programação em celebração ao padroeiro na paróquia São José Operário. Nos dias 4, 5, 6 e 7 de maio, a paróquia São José Operário, do bairro Anita Garibaldi, estará vivenciando momentos para celebrar seu padroeiro. Haverá missa todos esses dias, às 19h30, e diversas atividades para toda a família. No dia 4 de maio, a missa será presidida pelo padre Eliton, às 19h30. No dia 5 de maio, a missa será presidida pelo padre Sérgio, também às 19h30. No dia 6, a missa será presidida pelo pároco, padre Fred, às 19h30. E no dia 7 de maio, às 10 horas da manhã, a missa será presidida pelo arcebispo emérito da Diocese de São Salvador, Dom Murilo Krieger.
Festa de Santo Estanislau em Itaiópolis. No dia 11 de abril, a igreja celebra o dia de Santo Estanislau. Por isso, a paróquia de Itaiópolis, do bairro Alto Paraguaçu, se prepara para celebrar o seu padroeiro. A programação é vasta e terá início com um tríduo nos dias 4, 5 e 6 de maio, às 19 horas. Na tarde do dia 6, o sábado, haverá a tarde da amizade, com início às 14 horas. Já no domingo, dia 7, a programação começa às 9h30 da manhã, com a recepção dos fiéis e devotos de Santo Estanislau, com missa em seguida às 10 horas da manhã, e será presidida pelo padre Anderson Paloski. Já ao meio-dia, será vendido um almoço festivo com comidas típicas, churrascos e bebidas, com tarde dançante a partir das 13h30.
CNBB realiza a 60ª Assembleia Geral com foco em avaliação e eleição de funções. Entre os dias 19 e 28 de abril deste ano, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, realiza sua 60ª Assembleia Geral com 22 sessões ao longo dessas duas semanas. Segundo o Estatuto da CNBB, a Assembleia Geral é a expressão e a realização maior do afeto colegial, da comunhão e da corresponsabilidade dos pastores da Igreja no Brasil. O objetivo, então, da Assembleia é tratar de assuntos pastorais, de ordem espiritual e temporal, relativos à missão da Igreja e aos problemas emergentes referentes às pessoas e à sociedade, sempre na perspectiva da evangelização. O tema central da Assembleia será a avaliação da caminhada da CNBB, e também serão abordados 6 temas prioritários: doutrina da fé, liturgia, regimento da CNBB, relatório do quadriênio, relatório econômico e textos litúrgicos. Além disso, outros 15 temas diversos serão debatidos, incluindo a campanha da fraternidade, o sínodo 2023-2024 e a visita do bispo auxiliar da diocese de Maiduguri, da Nigéria, Dom João Bakeni, região que sofre perseguição. E também um desses 15 temas é o 15º Intereclesial da SEBS. E todas as notícias sobre a 60ª Assembleia Geral da CNBB você acompanha no site da Diocese de Joinville, de uma forma um pouco mais resumida, trazendo os destaques, né? E no site da CNBB mesmo, você tem todas as notícias com todos os documentos, inclusive apresentados nesses dias de Assembleia Geral.
Está chegando o encontro interdiocesano do Terços dos Homens em Joinville. No próximo dia 7 de maio, acontecerá o Encontro Interdiocesano do Terço dos Homens, em Joinville. O encontro terá início às 8 horas da manhã e se encerrará às 5 horas da tarde, com um dia inteiro de programação para os participantes. Durante o evento, haverá momentos de oração, palestras, partilhas de experiências e confraternização. O evento será sediado no Sítio Novo, localizado na Avenida Santos Dumont, número 7770, no bairro Aventureiro. Para custear as despesas com alimentação, será cobrado o valor de R$ 50,00 por pessoa. As inscrições deverão ser realizadas por grupos, ou seja, cada coordenador deverá fazer a inscrição do seu grupo. Ao responder o formulário de inscrição, o coordenador deverá recolher o valor de inscrição de cada participante e fazer um único Pix com o valor total. No site da Diocese você encontra o link para a inscrição.
Formação dos Ministros Auxiliares da Comunidade. A Coordenação Diocesana dos Ministros Auxiliares da Comunidade, também conhecido como MAC, convida a todos para a live Ministro Missionário. A transmissão ao vivo do YouTube será no dia 22 de abril, a partir das 13h30. O assessor será o Padre Sérgio da Silva e ele apresentará o tema a partir da motivação bíblica de Mateus 28, 19 a 20. Abre aspas. Portanto, ide fazer discípulos entre todos os povos, batizai-os, consagrando-os ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e ensinai-lhes a cumprir tudo o que vos mandei. Eu estarei convosco sempre até o fim do mundo. Fecha aspas. A formação é direcionada para os ministros, mas também está aberta para o público em geral.
Curso Digna Celebração dos Sacramentos terá encontro nesta segunda-feira. Então, no dia 24 de abril, próxima segunda-feira, às 7h30 da noite, a paróquia Nossa Senhora da Graça, em São Francisco do Sul, recebe o curso Digna Celebração dos Sacramentos. Esse curso é fundamental para profissionais e assistentes das áreas de decoração, fotografia, filmagem, canto, música, cerimonial e outras funções também, pois ele credencia e instrui estes fornecedores sobre a importância dos sacramentos na Igreja Católica. E em 2023, até curiosidade para o padre, já passaram pelas formações esse ano mais de 150 pessoas dessa formação nas quatro primeiras datas, né, que já aconteceram. Então, essa formação tem um custo de R$ 15,00 e dá direito ao material de formação e também à carteirinha de credenciamento.
Então, recordando que é importante vocês ajudarem a divulgar, mas se você faz parte da liturgia, se você faz parte também da catequese de noivos, possa participar dessa formação e não somente quem é profissional, porque vocês também acabam lidando com os profissionais. Então, também quem é coordenação de catequese de modo geral, porque daí é falado ali também sobre a catequese não só de matrimônio, mas que esses profissionais atuam em diversas atividades, então também possa estar nessa formação e assim ajudar os profissionais quando acontecer o evento de batismo, eucaristia, crisma ou até mesmo matrimônio.
Só lembrando que todas as datas e locais das formações que ainda vão acontecer durante esse ano estão no site da Diocese de Joinville. Você pode procurar lá por curso Digna Celebração.
Tem um banner também, né?
Tem no banner. Ou se você acessar sacramentos.diocesejoinville.com.br, também tem lá um banner grandão para você acessar o cronograma.
Lembrando que você que, então, faz parte da pastoral familiar, ou como eu acabei de dizer, você que também é responsável pela coordenação de catequese, você que é da liturgia, você não necessariamente não precisa fazer a inscrição, até pode fazer a inscrição, mas você não precisa pagar a taxa, porque a taxa é especificamente para quem vai receber a carteirinha. E a carteirinha é somente para os profissionais. Contamos com a sua presença, então, na paróquia Nossa Senhora da Graça, em São Francisco do Sul, 24 de abril, às 19h30.
Todas as notícias, né, e detalhes sobre eventos, acontecimentos das pastorais, paróquias, lembrando que você encontra, então, no site dioceseinforma.com.br.
Aniversariantes da Semana.
Começando a lista dos aniversariantes dessa semana, no dia 23 de abril faz mais um ano de vida o padre Ayrton Franzner, da paróquia Nossa Senhora do Rosário, em Jaraguá do Sul.
Também nesse mesmo dia comemora mais um ano de vida o diácono Jair Gregório, da paróquia Santa Paulina de São Francisco do Sul.
No dia 24 de abril, quem completa mais um ano de vida é o padre Magnus, da paróquia Santo Antônio de Pádua, em Rio Negrinho.
Também no dia 24 faz mais um ano de vida o padre Anderley, da paróquia Nossa Senhora da Graça, em São Francisco do Sul.
No dia 26 de abril, comemora mais um ano de vida o padre Gilberto, ele que é do Seminário São José, em Rio Negrinho.
E no dia 27 é aniversário do padre Jorginho, lá da paróquia Nossa Senhora de Fátima, do bairro Itaú.
E fechando a lista de aniversariantes de nascimento, no dia 28/4, faz mais um ano de vida o padre Eduardo da Costa. Ele que é vigário judicial no Tribunal Eclesiástico da Diocese de Joinville.
Comemorando mais um ano de ordenação, está o padre Stanislau, nesse dia 25 de abril.
E no dia 28 de abril, quem comemora mais um ano de ordenação é o Dom Murilo Krieger, que reside aqui em Corupá, né? Ele que é arcebispo emérito de São Salvador da Bahia. E esse aniversário dele é de ordenação episcopal.
Também comemorando mais um ano de vida das funcionárias aqui da Cúria, Diocese. No dia 20 de abril comemorou mais um ano de vida a Neuci, ela que é governanta da Casa do Bispo. E no dia 22 de abril, hoje, né, no sábado, comemora mais um ano de vida a Heloísa, a nossa recepcionista aqui da Cúria Diocesana.
Também é a coordenadora do setor juvenil.
Exato.
Então, parabenizando todos os padres, diáconos, funcionários, a você também que está nos ouvindo em casa, quem sabe no carro, no celular, você que faz aniversário de vida ou aniversário também de matrimônio, aniversário de namoro, Deus abençoe a você e conceda muita saúde, paz e felicidade. Nosso programa está se findando, então passo a palavra a Júlia, a Carol e ao Eduardo para o seu recadinho final.
Obrigada, padre. Agradeço também a todos os nossos ouvintes por ter acompanhado mais uma edição do programa Vida Pastoral. Desejo que vocês tenham uma ótima semana, última semaninha, né, do mês de abril que vai se iniciar, e no próximo a gente já emenda aí também o feriado, né, 2 semanas com um feriado prolongado. Então, desejo que vocês possam aproveitar muito em família, estar sempre com quem vocês gostam, quem vocês amam. Enfim, boa semana e espero encontrá-los, né? Espero que vocês nos ouçam no próximo programa. Até semana que vem.
Obrigada a todos que acompanharam o Vida Pastoral. A Júlia já convidou vocês a escutarem a próxima edição, mas eu faço novamente o convite. E também não perca nenhuma novidade nas nossas redes sociais. Acompanhe sempre e também dê a sua opinião pra gente, dá dicas do que a gente pode falar, de você sabia que você tem interesse. Agora que a gente tá inserindo esse missa parte a parte, né? O que você tem de dúvida? Se pode comungar depois de entrar, depois do Pai Nosso?
Isso é uma dúvida que eu tenho muito grande.
Então, a gente pode falar essas e mais outras dúvidas que você tiver e mandar pra gente nas nossas redes sociais. Pode mandar no nosso WhatsApp, no nosso Instagram, no nosso Facebook, que a gente vai estar lá sempre olhando as sugestões de vocês.
Muito bom, você já vai ficar pro próximo Você Sabia, vai ser a partir de que momento eu participei da missa inteira ou não.
A partir da procissão de atrás.
Muito bem. Você me pegou desprevenido.
Até o padre bateu palma.
Já respondi, tá? Essa daí eu tô dormindo.
Mas então, nos próximos programas a gente continua aí contando um pouquinho mais sobre detalhes e dúvidas do que acontece na celebração, né? E claro, como a Carol falou, se você tiver alguma sugestão mais urgente, manda pra gente aí nas redes sociais. Pode chegar no nosso canal do YouTube, por exemplo. Chega em qualquer vídeo e comenta lá. Eu quero saber sobre leitura do Evangelho, sei lá.
Por que não se diz amém depois do Pai Nosso na oração eucarística?
Exatamente. Então, chega em qualquer vídeo nosso lá no YouTube e comenta o que você quer saber. E falando em YouTube, né, se você ainda não é inscrito, passa lá, se inscreve no nosso canal do YouTube, que toda semana, ou quase toda semana, a gente também publica lá o nosso resumo de notícias, mostra as fotos do que está acontecendo na diocese, e também vai publicando lá outros conteúdos, alguns deles também, como esses Você Sabia, com imagens, né? Aquilo que a gente traz aqui no programa de rádio, mas também com imagens nas redes sociais. E só reforçando que, além do YouTube, temos, né, estamos presentes no Facebook, no Instagram e no TikTok. Sempre @ Diocese Joinville, é só procurar a gente lá. Um bom final de semana a todos e nos encontramos no próximo programa Vida Pastoral.
Agradecer a todos que nos acompanharam, rezaram conosco. Então, desejando um excelente final de semana. Não deixe de participar das missas, celebrações na sua comunidade, seja a comunidade local, seja a comunidade matriz. Então, que possamos intensificar, fortalecer a nossa fé. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Abençoe-nos o Deus Todo-Amoroso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém.
Você ouviu o programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio. Produção, Assessoria de Comunicação da Diocese de Joinville.